Também hoje desejamos as boas-vindas a todos no precioso nome do Senhor. Ontem à noite ainda veio visita do Bratislava de hoje. Nós desejamos as boas-vindas especiais a vocês e todos que estão aqui hoje possam se sentir bem e que Deus possa nos abençoar todos juntamente. É a oração de todos nós. Eu ontem havia dado um breve relato, ou mencionei brevemente o que acontece na África. Nós temos dois irmãos aqui que também estiveram na África, um no Zaire, outro na Costa do Marfim. E eu creio que seria bom se lhes demos alguns minutos agora para falarem algo. Antes dos irmãos virem, eu desejo expressar minha íntima alegria que as fronteiras, especialmente para a Europa Oriental, daqui para lá e de lá para cá, se abriram de uma forma tão maravilhosa. E eu desejo as boas-vindas a todos, mas especialmente todos dos estados do leste, como aqui formulamos aqui, do bloco do leste, seja da União Soviética. Polônia já estava sempre relativamente livre, mas especialmente da República Tcheca. Vemos aqui alguns da Romênia. Deus simplesmente, ou da União Soviética, Deus simplesmente abriu as portas e por isso somos gratos. Deus tem o seu povo e se a nossa hora não chegou ainda, então Ele nos protege, Ele nos guarda. Eu não posso pensar num dia na Nova Zelândia. Lá, de fato, eu pensei e finalizei minha vida e disse ao Senhor, eu coloco meu espírito em Tuas mãos. Lá, um pequeno avião primeiro voou, que me levou de Gisborne para Auckland, e isso tinha que voltar, e ele tinha que voltar. E então, algumas horas após, em um avião um pouco maior, mas entrou dentro de uma tempestade tal, que não tinha vivenciado ainda no ar. Não era suficiente para atravessar as nuvens, não tinha força suficiente para atravessar as nuvens e estava nessa turbulência. Às vezes, caía centenas de metros com uma pedra, assim, e só se via somente o céu e somente a terra. Foi incompreensível. Todos estavam sentados assim, já nem mais sentados direito, todos estavam em todos os lugares, todo o avião, e a maioria não estavam tomando água, mas saindo de si as coisas que tomaram. E o que eu devo dizer, nesses momentos, eu sabia que o fim de todas as coisas está aí. E eu somente disse, Senhor, eu coloco meu espírito em Tuas mãos, mas então, em um lugar, nós aterrizamos lá num aeroporto de uma aldeia e, com a ajuda de Deus, então, seguimos adiante com o ônibus. Eu fui grato que eu, dos ares, pude voltar à Terra de novo. Às vezes é bom quando voltamos à Terra, mas eu, de fato, poderia dar muitos testemunhos daquilo que Deus fez. As suas proteções e o maior testemunho já está alguns anos atrás, quando naquela época eu tinha reservado voo para a Índia e deveria de Bombay para Matras, quando 96 pessoas, sim, entraram em chamas nos ares. E eu estava reservado para esse avião 100% lá da Rua Luz 7, às 10 horas da manhã, quando eu vi a voz de cancele a viagem para a Índia. E vocês podem imaginar o que se passou dentro de mim. Eu tinha alugado todos os salões e sou um homem de palavra. Se eu não posso manter minha palavra, não é possível. Eu tenho tanto valor quanto minha palavra, e minha palavra quanto eu. E eu pensei, e um certo orgulho próprio talvez, e eu pensei, eu tenho que ir lá. As reuniões foram organizadas, foram anunciadas. Eu saí, então, fui lá para a floresta aqui local e ainda falei com o Senhor e disse, eu tenho que ir para as reuniões. Elas foram organizadas. Eu voltei mais ou menos um pouco antes das 12 horas e pela segunda vez, mas dessa vez mais forte, cancele a viagem para a Índia. Então, enviamos telegramas e o que foi? Eu mesmo ainda liguei para a agência na indústria Dofre para me assimilar do voo e do número do voo e tudo mais. E esse, de fato, seria o voo que eu teria pegado de Bombay para Matras, que com 96 pessoas, diretamente após decolagem. O avião entrou em chamas e nenhum deles sobreviveu. Deus é Deus. E Deus vive. Ele pode falar, Ele pode salvar. Deus é Deus. Louvado seja o seu santo nome. E assim somos gratos a todos, a tudo, ao Senhor. Os hinos que foram cantados foram aos nossos corações. Sobre isso não precisa ser dito mais. Importante é somente que nós leamos conscientemente, cantemos conscientemente cada linha e caminhemos junto e tenhamos parte e não somente ouçamos a palavra de Deus. Amados, eu anseio pelo momento quando nós temos plena parte na palavra, nas bênçãos, no agir do Espírito, em tudo recebamos, para que não somente estejamos sentados aí. Quantos ontem viram à noite quando, como os irmãos dos países africanos, eles caminham junto, entram em júbilo e gratidão sobe neles. Ontem à noite, diretamente antes da meia-noite, veio um telefonema. Alguém teve o desejo de me fortificar na fé e leu, vindo lá do exterior, o Salmo 20. E eu desejo lê-lo aqui também. Salmo 20. O Senhor te ouça no dia da tribulação e te proteja o nome do Deus de Jacó. Envia-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme ao teu coração e cumpra todo o teu desígnio. Ó, que os meus planos sejam os seus planos e a minha vontade a sua vontade, a sua palavra a minha palavra. Deve chegar a esse ponto. Nós estamos no caminho para isso. Eu creio, nós nos tornamos uma parte da palavra de Deus. Não estamos aqui para brincar de religião ou para festejar um culto. Nós estamos aqui para manter um culto a Deus e para que Ele possa nos servir. Nós estamos aqui para ter um encontro com Ele. Adiante está aqui. Então, conceda sucesso aos teus planos. Ele fará, Ele fez até agora e fará adiante. Então, nos alegraremos pela tua salvação e em nome do nosso Deus, arvoraremos pendões. Satisfaça o Senhor todas as tuas petições. Há pessoas que simplesmente têm o amor íntimo de Deus e dizem, eu desejo a ti o que eu desejo a mim mesmo. Que Deus possa te abençoar e estar contigo, amados. Nós temos que começar a amar uns aos outros mais profundamente e desejar mais bênçãos de Deus de todo o coração. E o que nós queremos que outros nos façam, também queremos primeiro fazer a eles. Queremos colocar em prática o que nós já ouvimos muitas vezes da palavra de Deus. Então está aqui no versículo 7. Isso me alegou especialmente. Agora, versículo 6. Agora sei que salva o seu ungido. Ele o ouvirá desde o seu santo céu, com a força salvadora da sua destra. Deus é um Deus Todo-Poderoso. Ele não fará coisas grandes, Ele já fez coisas grandes. Ele separou o mar vermelho. Ele deixou jorrar água da rocha. Ele deixou cair o maná do céu. Chover o maná do céu. Deus é Criador, Deus é Mantenedor, Deus é Salvador, Deus é Curador, Deus é tudo em tudo. E em Jesus Cristo se revelou a nós. Importante é que creiamos e que vivenciemos. Eu tinha anotado o Salmo 105 para mim e já lido os dois versículos que eu quis ler em função daquilo, porque no versículo 7 está: agora sei, o Senhor, Ele ajuda o seu, não um algum ungido, há muitos ungidos, Ele ajuda o seu ungido, há muitos profetas, mas se trata que Deus possa dizer: este é o meu profeta, e não faço nada de mal aos meus profetas. Se vocês leram no profeta Jeremias, eles resistiram a ele e disseram: ainda não falta ao profeta a palavra e aos sacerdotes não falta ensinamento. E fizeram dificultar a vida do verdadeiro profeta de Deus. E um fez chifres para ele, e o que você disse não acontecerá. Há sempre muitos profetas. E nos dias de Acabe havia 400 profetas, e eles todos profetizaram como queriam. Assim diz o Senhor: você terá felicidade, você pode sair porque a tua intenção sucederá. E somente veio um único e disse: eu vi Israel espalhado, as ovelhas sem um pastor. E qual foi a diferença entre os 400 profetas e esse um? Os 400 eram profetas de Israel. O um era profeta de Deus, era a boca de Deus. E ele falou no nome do Senhor. E quando ele falou, após Deus tê-lo mostrado, ele viu o Senhor no trono e o exército à direita e à esquerda. Ele ouviu na terra a conversa do Senhor no céu. Deus, o Senhor, disse: quem quer ludibriar, acabe. Então veio o espírito da mentira e disse: eu sou certo, eu farei. Então ele disse: você é o certo, vá lá e se torne espírito de mentira na boca de todos os profetas. Profeta, ser profeta não é tudo ainda. Verdadeiro profeta enviado por Deus, verdadeiro espírito, verdadeira palavra, verdadeira doutrina, tudo tem que estar em concordância se vem de Deus. E nós somos tão gratos ao Senhor que podemos ser o seu povo, o rebanho das suas mãos, ovelhas do seu pastoreio. Agora eu sei, o Senhor ajuda ao seu ungido. Ele ouvirá desde o seu santo céu com a força salvadora da sua destra. Eu desejo ler de 1 Crônicas, capítulo 16. 1 Crônicas, capítulo 16. Aqui nós temos, a partir do versículo 7, o hino de gratidão de Davi, o hino de louvor que ele deixou entoar. E Asaf foi o diretor do coral. Asaf foi o diretor do coral. Eles estavam louvando as grandes obras. Nosso Senhor, desejo ler de 1 Crônicas, capítulo 16, a partir do versículo 19. Sendo vós em pequeno número, poucos homens e estrangeiros nela andavam de nação em nação e de um reino para o outro povo, a ninguém permitiu que os oprimisse, e por amor deles repreendeu o rei, dizendo: não toqueis os meus ungidos e aos meus profetas não faças mal. Deus tem um povo sobre a terra. Ele chama o seu povo, é o seu povo. A multidão comprada pelo sangue. Ele não tem somente uma congregação. Ele diz: eu edificarei a minha congregação e os portões do inferno não prevalecerão sobre ela. Ele não disse somente: eu lhes darei uma palavra, mas ele disse: eu lhes darei a minha palavra. O povo de Deus tem a palavra de Deus, recebeu a palavra de Deus, amados. Em nós tem que romper-se algo, em nós tem que acontecer algo, porque talvez nós não percebemos as grandes coisas que Deus já fez em nós, nós temos que, uma vez, compreender para que não se passe conosco como o povo de Israel, aos quais o Senhor fez grandes coisas e, posteriormente, Ele teve que dizer, mas eles não reconheceram os meus caminhos. Então, Ele jurou, na sua ira, que não entrariam no seu descanso. O seu descanso, a sua ira, a sua palavra, o seu povo, tudo é dEle. E disso é que se trata, não somente de uma palavra, mas da sua palavra. Não somente de uma congregação, da sua congregação. Da congregação dos primogênitos que estão escritas no céu. Não toqueis meus ungidos. Eu desejo ler mais uma palavra de Deuteronômio 32. Lá nós temos o cântico de Moisés, do servo de Deus. E isso me domina todas as vezes quando eu penso sobre isso, como o Senhor, Ele guiou o seu povo, o protegeu e esteve com eles de uma forma maravilhosa. Deuteronômio 32, a partir do versículo 7 a 9. Lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos de muitas gerações. Pergunta a teu pai, e ele te informará, aos teus anciãos, e eles te dirão, quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando dividia os filhos de Adão uns dos outros, pôs os termos dos povos conforme ao número dos filhos de Israel, porque a porção do Senhor é o seu povo, porque a porção do Senhor é o seu povo. Versículo 11, como a águia desperta o seu ninho e se move sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Assim, só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Ele o fez cavalgar sobre as alturas da terra e comeu as novidades do caminho. Poderíamos ler adiante mais e mais. Repetidamente, nós encontramos os testemunhos maravilhosos daquilo que Deus fez no meio do seu povo. Nós vivemos agora e nós lemos na Santa Escritura o que Deus fez no Antigo e Novo Testamento e podemos vivenciar juntamente o que Ele faz agora. Já algumas vezes eu disse em oração ao Senhor, já que Tu és o mesmo no Antigo e no Novo Testamento, que Tu possas agora no fim resumir e assim como Tu te revelastes no Antigo e Novo Testamento, dá uma dupla revelação do Teu poder no fim desses dias para a conclusão da congregação entre as nações e para o começo do chamado para fora do povo de Israel. Deus é um grande Deus, um maravilhoso Deus. E Ele finalizará sua própria causa, guiará de forma maravilhosa. Mesmo assim, do Salmo 105, lerei um pouco. Salmo 105, lá ainda há um pensamento maravilhoso que queremos ressaltar. Salmo 105, versículos 14 e 15. Não permitiu, 14 e 15, não permitiu a ninguém que os oprimisse e por amor deles repreendeu reis, dizendo, não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Amados, se vocês lerem esse salmo completamente, então constataremos do que de fato se trata. O que é dito aqui posteriormente, deixe-me ler ainda alguns versículos. chamou a fome sobre a terra, fez mirrar toda a planta do pão, mandou perante eles um varão que foi vendido por escravo, José. Veio uma fome na terra. Deus queria manter o seu povo no tempo da fome. E tinha um predileto, um José, ao qual seus irmãos, eles o traíram, venderam, jogaram lá no buraco e passaram a informação para o pai. Um animal selvagem o rasgou em pedaços. Não foi o animal selvagem que havia rasgado, foram os irmãos que se tornaram selvagens, que jogaram contra ele, porque ele era espiritual e porque Deus tinha uma intenção com ele. José, ele sequer, talvez não compreendeu o que Deus queria com ele, mas são os caminhos de Deus assim. Ele teve que passar por profundezas, mas no fim, Deus fez tudo bem. Ele foi tirado do buraco onde ele havia sido, foi vendido, e as pessoas ainda podem ter dito ainda, isso foi um bom negócio, mas não foi. Deus tinha um plano com ele. Amados, se agora vivemos nos últimos dias o que cremos, então todas as coisas são assim como Deus guiou. Pode ser profundezas ou alturas, compreendido ou não, Deus tem o seu caminho com o seu povo. E se não fosse assim, então nós poderíamos ir para casa. Mas porque é assim, então nós chegamos aqui para ouvirmos a partir de Deus e com Ele ser trazidos em concordância. José, ele não somente sofreu pelos seus irmãos quando ele chegou lá, e a bonita esposa do Bonifácio viu, ele tinha uma face bonita, assim diz a Santa Escritura, e ela queria pegá-lo, então. E porque não funcionou, e ele não concordou, então ela o negou e disse, olhe, isso eu segurei dele, ou seja, no último momento ele arrancou o manto dele e segurou para ela e disse ao seu marido, veja que alguém que você nos trouxe aqui no nosso meio, ele queria me causar violência. Ela queria causar violência a ele, mas virou a coisa e a jaqueta ficou para trás e ela disse, aqui está a prova, eu tenho nas mãos aqui. Ele queria me causar violência, aqui está a sua jaqueta. Vocês não leram jamais a história? Quem lê ainda na Bíblia hoje? Quem lê no Antigo Testamento? Toda a Escritura foi dada por Deus e é boa para ensinamento, para que o ser humano de Deus seja aperfeiçoado. José deixou passar tudo sobre si. Ele foi acusado, jogado no cárcere. Os seus pés foram colocados na madeira para ele sequer podia se mover. Um homem de Deus, inocente, sem ter feito algo. Mas, quando o tempo se cumpriu, Deus mudou a sorte e concedeu bênção pela graça. Deus muda a sorte do seu povo. Nós, por um tempo, podemos ser vendidos, traídos, e pelas circunstâncias não podemos agir, não fazer nada, mas não se preocupem. Em nós carregamos a palavra vivificadora de Deus, e Deus, Ele mesmo cuidará para que a sua palavra no seu tempo encontre cumprimento. Tão certo quanto agora no fim, vivemos no fim da história da salvação, também vivenciaremos as últimas coisas que ainda fazem parte. Eu lerei aqui adiante a partir do versículo 16, chamou a fome sobre a terra, fez mirrar toda a planta do pão, mandou perante eles um varão que foi vendido por escravo, José, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros, até ao tempo em que chegou a sua palavra. A palavra do Senhor o provou. Amém. Amém. até o dia. O homem de Deus estava preso, não podia fazer nada. Ele estava aprisionado e não tinha condições de fazer nada. Mas então aconteceu. E aconteceu com poder. E aconteceu para a bênção de todos aqueles que anteriormente lhe haviam causado sofrimento. Assim o Senhor guia. Jesus Cristo, na cruz, não orou: Pai, perdoai-os, porque não sabem o que fazem. Ele não ouviu aqueles que anteriormente haviam zombado dele. E no último momento, então, chegou a reflexão, o que Jó fez. Ele orou pelas nações ou pelos seus amigos que tinham dificuldade em sua vida. Quando ele orou pelos seus amigos e Deus tinha dito, eles não falaram tão verdadeiramente e sinceros com você, e ore por eles. E quando ele orou por eles, a sua sorte foi mudada. Aqui era José, ao qual Deus pôde usar para que aqueles que haviam levado nesse jogo mal, na fome, para que eles fossem mantidos na vida. Esses são os caminhos de Deus. E nisto somos provados, se somente temos palavras ou se temos Deus, se temos amor, se também para a missão faz parte isso. O amor de Deus podemos colocar à prova. Isso você e eu não podemos fazer, a não ser o amor de Deus esteja em nós. E então nós amamos os nossos inimigos, até aqueles que cuidaram para que nós fôssemos jogados no buraco e que fôssemos traídos e vendidos. Se tal amor não está em nós, então nós sequer não somos batizados com o Espírito verdadeiramente, porque está escrito: o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. E o amor de Deus jamais começou e jamais terminará. Se crentes, por um certo tempo, vivem e não mais amam, mas odeiam e assim por diante, então eu me pergunto, quão crentes de fato são? Se o amor de Deus pelo Espírito Santo foi derramado no coração de um ser humano e o selo aconteceu, então é um amor eterno de Deus que jamais pode terminar. Também há certas coisas que ainda têm que ser melhoradas. Eu sei que nós todos vivenciamos batismo com o Espírito, eu sou grato a Deus por isso, mas da mesma forma eu digo que eu anseio por tal plenitude do Espírito na qual, de fato, tudo está dentro. Todos os dons, todos os frutos, a vida de Deus, a natureza de Jesus Cristo, a natureza divina e tudo que faz parte, uma plena ligação com Deus através de palavra e Espírito em função da redenção pelo sangue do Cordeiro. A multidão comprada pelo sangue crê a palavra, e se ela crê a palavra, vem o Espírito sobre ela pela causa da palavra, para então para que possa ver o selo. Talvez ainda rapidamente esses dois versículos aqui, 20 a 22, ou os três aqui, mandou o rei e o fez soltar, o dominador dos povos, e o soltou. Fê-lo senhor da sua casa e governador de toda a sua propriedade, para que a seu gosto sujeitar os seus príncipes e instruir os seus mais altos anciãos ou funcionários. Foi assim nos dias de Daniel e repetidamente, quando se trata de coisas divinas, então a sabedoria e a resposta não está nos feiticeiros e todos os outros, mas nos homens de Deus. Qual seja com Deus Ele mesmo, como Daniel disse naquela época, para mim essas coisas não vieram por auto-sabedoria própria, mas há um Deus no céu que revela segredos e Ele me anunciou o que no tempo do fim deve acontecer. Deus não está somente no céu, Deus também está sobre a terra. Ele tem um povo, Ele tem homens que Ele pode inspirar, com os quais Ele pode falar, seja através da revelação da palavra ou do Espírito, e sempre está 100% certo, de acordo. Na carta circular atual, eu mencionei somente numa frase, os profetas e apóstolos, eles receberam segredos de Deus revelados, mas não faziam segredinho para lá e para cá, mas expressavam claramente aquilo que Deus havia anunciado. Se Paulo fala de mistérios, mas não de trovões aqui, trovões lá, mas então ele escreve claramente o que antes estava oculto, agora ele revelou aos seus santos apóstolos e profetas, anunciou aos seus a eles. E então ele explica o que Deus anunciou com palavras muito claras. Não é ficar fazendo segredinho, mas sim expressões abertas daquilo que anteriormente estava oculto, mas agora havia sido revelado, porque o tempo para isso havia chegado. O mesmo esperamos de Deus, não interpretações, mas claras, verdadeiras revelações da palavra e da vontade de Deus nos nossos dias. Vamos resumir isto aqui. O Senhor permitiu para que o seu povo, o povo de Israel, fosse mantido em vida no tempo da fome. Ele deixou o homem que tinha que se preocupar, ele o deixou passar por caminhos difíceis, mas Deus teve o seu caminho com ele. Ele permaneceu ligado com o Senhor também quando seus pés estavam nos grilhões, porque justamente lá na prisão ele recebeu a revelação sobre tudo aquilo que aconteceria. A vida de um seria tomada e a vida do outro seria poupada. Ainda lá mesmo, ele recebeu as revelações de Deus. Deus está com nós todos os dias até o fim do mundo, seja na cova dos leões, seja na fornalha, seja na prisão, onde quer que estejamos. O Senhor está conosco, porque assim Ele prometeu. E se muitos pudessem ver assim como naquela época, quem foi Nabucodonosor ou Belsassar, quando ele olhou lá na fornalha, ele gritou: vocês não haviam jogado 3 homens? E eles disseram: sim, são 3 homens que foram jogados lá dentro. E ele disse: mas eu vejo 4? Eu vejo 4? E o que foi? O Senhor estava com os 3 que haviam ficado fiéis. E se está escrito na minha Bíblia que nem um cheiro de fogo estava nas vestes deles, eu creio isso, porque assim diz a Santa Escritura. Não havia nem cheiro de fogo nas vestes deles. Então o incrédulo pode dizer: então com esses isso aí está tudo errado. Isso aí. Se eles estiverem no fogo, quem quer mostrar para mim que não havia, que as roupas não se queimaram e não tinha nem cheiro de queimado lá? Amados, se o Senhor está no fogo, então não acontece nada. Em Isaías 43, ele não disse: eu caminharei contigo, e se passares pelo fogo, não te queimará. E se você tiver que passar pelas águas, não te afogarão, porque eu, o Senhor teu Deus, está contigo. Essa é a santa palavra de Deus. E pessoas vivenciaram isso. E nós podemos dar testemunho que também já vivenciamos a Deus de forma maravilhosa e formas múltiplas. A lamentação conosco é que nós olhamos para as circunstâncias ao invés de olhar para o Senhor. E um compositor canta: conta o bom que Deus te fez, e você compreenderá. Eu não conheço o corinho muito bem. O que Ele fez em ti e contigo, conta as bênçãos que Ele te fez. E então nós ficamos alegres, então ficamos gratos. De outro lado, se olhamos para as circunstâncias, ficamos de mau humor e entristecidos, e o Senhor não está alegre conosco, pelo contrário. Nós escorregamos na incredulidade, na dúvida, e viramos uma vergonha para nós mesmos e para outros. Se olhamos para o Senhor, nós não podemos ser envergonhados, pelo contrário. Então, Ele nos levanta e estará conosco como Ele prometeu. Já que em seguida, esse culto, teremos o batismo, eu desejo brevemente ainda entrar no tema. O Senhor Jesus, Ele em Mateus 28 e em Marcos 16, especialmente, Ele tinha dado a ordem missionária, havia ressaltado, e nós devemos brevemente ler para ser mostrado àqueles biblicamente como deve ser batizado e por que é batizado assim, como nos Atos Apóstolos foi batizado. Em Marcos 16, nós lemos versículos 14 e 15, talvez até 16. Marcos 16, 14 a 16. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, porquanto não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Até aqui, essa preciosa palavra. O batismo, ele vem depois da fé. A fé, ela vem depois da proclamação do Evangelho. Não é somente uma fé necessária, mas a fé salvadora em Jesus Cristo, nosso Senhor e Redentor, que nos trouxe a salvação de Deus. Então, a proclamação do Evangelho tem que ir antes. O Evangelho de Jesus Cristo, o crucificado. E se o Gólgota se abriu para as pessoas no significado divino, que salvação, graça, perdão e cura a partir de Deus foi dada à humanidade, e as pessoas assim vêm à fé, então o próximo passo é que se deixem batizar em função daquilo de que se tornaram crentes em Jesus Cristo, o seu Senhor e Redentor. No Evangelho de Mateus, o Senhor, ele se torna um pouco mais claro, e aqui nos disse como devemos batizar, não somente que nós devemos batizar, mas como deve ser batizado. Mateus 28, versículo 19. E então, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Assim o nosso Senhor expressou, assim é verdade e assim está certo. Enquanto nós vamos a todo mundo para proclamar o Evangelho, nós fomos chamados e determinados por Deus para batizar. E aqui, nesta ordem missionária, nos é dito que devemos batizar no nome no qual Deus se revelou no Novo Testamento como Pai, Filho e Espírito Santo. No Pai Nosso, o Nosso Senhor diz: Pai, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Em João 17, o Nosso Senhor diz: Eu revelei o teu nome àqueles que tu me deste do mundo. Nós poderíamos ler muitas passagens bíblicas que falam do nome. Aqui em Mateus 28, o nome não foi expresso para que o Papa e todos os outros saibam. Deus, ele guiou dessa forma, para que somente aos apóstolos e profetas fosse revelado. Pedro, cheio do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, ele fez a primeira pregação e Deus, o Senhor, então usou para que na hora do nascimento da congregação neotestamentária fosse firmado o que para sempre vale, mas somente para a congregação do Senhor. Todos os outros, eles seguirão seus próprios pensamentos e com a mente interpretarão, mas lá onde a revelação, lá a mesma doutrina que Paulo e Pedro e os apóstolos a tinham. E por isso, revelação é tão necessária para o povo de Deus. Sem revelação, o povo é enganado. Assim já está escrito no Antigo Testamento. Se eu agora perguntasse qual é o nome do Pai? Pai é o que Ele é. Ele é Pai. Porque Ele tem filhos. Eu fui muito tempo e não fui pai. Eu era outras coisas mais. Mas no momento, quando eu tive filhos, ou filhos e filhas, então eu me tornei pai. Antes, eu era franco, eu era filho, era muitas coisas. Mas pai é uma denominação daquilo o que ele é. Ele é pai sobre tudo aquilo o que se chama filhos. Assim está escrito na Bíblia. E dele, toda a filiação tem o nome no céu e na terra. Ele é nosso Pai e Ele está no céu, santificado seja o seu nome. Mas qual é o seu nome? Se nós perguntássemos qual é o nome do Espírito Santo, as pessoas então vão direita para a esquerda, não ficam, perdem a tranquilidade, ao invés de aceitar a revelação assim como nos foi deixada na Santa Escritura. Pai, Filho e Espírito Santo são três revelações, formas de revelação do Todo-Poderoso Deus. Ele é Pai no céu e se revelou aqui na terra, revelou-se no seu Filho como Emmanuel, Deus conosco. Tu deve chamar o seu nome Jesus, porque Ele salvará o seu povo das suas transgressões, dos seus pecados. Isso Ele fez. Ele nos salvou, perdoou os pecados e eliminou a culpa. Vamos ler dos Atos dos Apóstolos para que todos saibam que não somos nós que dizemos, mas que assim por boca chamada, através do Espírito Santo movidos, e foi inspirado e surgiu assim. O que a maioria dos leitores de Bíblias esquecem é que o Senhor Jesus, antes da sua crucificação, ele disse: muitas coisas eu vos ainda teria para dizer, mas vocês ainda não podem suportá-lo. Mas quando tiver vindo o Espírito Santo, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. E se vocês lerem Atos Apóstolos, capítulo 1, até aqui nos é dito diretamente, eu lerei a partir do versículo 2, até ao dia, então ele ensinou assim por diante, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Ele tinha, através do Espírito Santo, dado as suas missões aos seus apóstolos. Ele esteve com eles por 40 dias após a sua ressurreição. E então, através do Espírito Santo, ele, aos seus apóstolos, aos seus discípulos, ele passou suas missões como? Através do Espírito Santo. E a maioria sequer lê isso. Um grande pregador pentecostal disse-me: Pedro, ele pode ter se enganado. Eu creio que Jesus disse. Pedro não se enganou. Ele somente compreendeu através da revelação o que Jesus havia dito. Quando vocês batizais no nome, e esse nome lhe foi revelado, não Pedro se enganou. O Papa e todos que ensinam e batizam como ele, eles se enganaram e se enganam ainda hoje. Que Deus possa conceder graça a nós para que se torne importante para nós voltar à doutrina dos apóstolos. Deus não fará compromisso nenhum. Deus não irá do nosso lado. Nós temos que ir do lado de Deus. Somente assim nós alcançaremos o alvo. Deus não tem dois caminhos, ele tem um caminho. Deus não tem dois ou três batismos, ele tem um batismo. Um Senhor, uma fé, um batismo, um evangelho. E eu leio agora como foi ordenado e foi como foi cumprida. Atos Apóstolos 2, a partir do versículo 37. E ouvindo isto, eles compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Amados, também aqui está um ponto que sequer podemos entrar em mais detalhes, mas aqui estão sentados alguns irmãos no nosso meio que tomaram parte de uma conversa que no fim dessa semana havia acontecido lá no escritório, e uma irmã que de fato estava crendo totalmente errado, ela disse em conclusão, após termos orado juntos, ela disse: eu pude orar em línguas durante esse tempo. O que ela crê, não podemos explicar aqui. Amados, tudo tem que estar em concordância. O falar em línguas, o profetizar, tudo tem que estar em concordância com a palavra de Deus. Eu penso aqui no caso que o irmão Branham teve, quando ele, diante de centenas de pregadores em Chicago, ele falou, e eles viram o que Deus estava fazendo através do seu ministério. Então muitos disseram: nós chegamos e nos deixamos batizar-nos todas mais uma vez, biblicamente, no nome do Senhor Jesus Cristo. Então tinha um, ele tinha uma ideia. Então, primeiro, vamos perguntar primeiro ao Senhor. Então fizeram uma hora de oração, e o mesmo homem que disse: vamos primeiro perguntar ao Senhor, ele falou em línguas e explicou sua própria falar em línguas e disse: bastai-vos a minha graça e no batismo que vocês já receberam. O que isso adiantou? Causou dano? Não através de falar em línguas e profecias, doutrinas bíblicas são pronunciadas, mas pela santa palavra de Deus que não falha. E tudo falar em línguas e profetizar tem que se subordinar à palavra de Deus e tem que se subordinar no nome do Senhor, porque tudo está subordinado a Deus agora e eternamente. E talvez ainda tenha que ser dito, quem não pode se subordinar a Deus nesse último tempo agora final, onde o Senhor está separando a sua congregação, juntando e trazendo para aperfeiçoá-la para o dia do retorno de Jesus Cristo, nós todos temos que se tornar um na fé, no batismo, na doutrina, em tudo. Um coração, uma alma e assim por diante. Quem não pode ir junto, caminhar junto com isso, um dia estará fora. Também há aqueles que tinham óleo nas suas lâmpadas, mas que mesmo assim estavam diante das portas fechadas. Que também as lâmpadas das nessas estavam queimando. Elas tinham óleo, então. Elas tinham o Espírito Santo. Também as cinco tolas ou nessas, elas foram em direção ao noivo. As cinco nessas também contaram que eles retornariam. Eles Mas então veio o momento quando faltou a elas. Elas não tinham mais o óleo para preencher. Elas ficaram paradas no batismo do Espírito. Não caminharam adiante sob a direção do Espírito Santo para poder tirar novamente, para preencher de novo, para que a luz divina pudesse iluminar e arder adiante. Por isso, a exigência, voltai ao Senhor e à sua palavra. Não ouçam aquilo que pessoas dizem, mas confiai no Senhor e na sua palavra, e então Ele estará conosco, e aquilo que Ele prometeu, pela graça, Ele cumprirá. Vocês todos podem ler, eu não o farei. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 14 a 17. Atos 10, versículo 48. Atos 19, a partir de 4 a 5 ou 6. Romanos 6, versículo 3. Talvez justamente ainda lerei, para que vocês saibam que também Paulo, ele foi batizado assim como nós, aqui lemos na pregação de Pedro. Romanos, capítulo 6, versículo 3. Ou não sabeis que todos quantos fomos nós batizados em Jesus Cristo, fomos, não numa fórmula, que fomos batizados em Jesus Cristo. Pedro disse, e deixai cada um batizar-se no nome de Jesus Cristo, porque nesse nome Deus se revelou a nós. Quem quer vir a Deus tem que vir no nome de Jesus, porque Deus esteve em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo. Esse é o nome da redenção de Deus para todos os redimidos. E todos os redimidos carregam esse nome. A noiva pega o nome do noivo, aceita o nome do noivo. Às vezes ficamos surpresos que evangelistas, mais alto do que eu aqui, expressam o nome de Jesus quando os diabos são expulsos e é orado pelos enfermos. Mas então vem o nome de Jesus a eles, tão belo e importante. Então eles falam, eles com toda a força. Mas quando se diz a eles, ouçam, se esse nome é tão, significa tanto para vocês, então deixem-se batizar no nome, batizar nesse nome. Então começa a grande gritaria. Então eles falam que isso é uma falsa doutrina, isso é falsa doutrina. Mas então, como pode ser? Não foi falsa doutrina na oração aos enfermos? Não foi falsa doutrina no expulsar dos diabos? Então o nome de Jesus era maravilhoso, importante para eles. E tão forte. Eles puderam usar muito bem. E depois, quando eles mesmo, a sua obediência é exigida, e eles são chamados à decisão, então começa a grande gritaria e ficar batendo ao redor. E com isso, nada, ninguém é ajudado. Diante de Deus, também cada pregador pentecostal e todos que querem ser aprovados por Deus, eles têm que se inclinar diante de Deus. Um outro caminho não existe. E então tem que ser expresso uma vez em todo o amor. É talvez uma pena, é uma pena de fato, mas todas as denominações, eles assumiram as doutrinas, uma da outra. Os protestantes, dos católicos e os metodistas, da igreja anglicana, os outros da luterana e os outros batistas, e cada um ele assumiu do outro. Nós não podemos assumir nada o que é tradição. Nós temos que voltar à palavra original, à doutrina dos apóstolos. Somente então nós sabemos, em função da palavra de Deus, que cremos corretamente, ensinamos corretamente e batizamos corretamente. Quem quer ir no caminho errado, adiante, então seja dito a ele. No fim desse caminho, espera a grande decepção. Deus, pelos tempos da ignorância, do desconhecimento, ele olhou por cima disso, mas agora ele fala a todos os ventos que devem se arrepender, se converter ao Senhor não à igreja e às suas doutrinas, mas ao seu Senhor e Deus. E então, na congregação do Deus vivo, não valerá mais nada a não ser a sua santa palavra, o que a sua santa palavra fala através dos seus santos apóstolos e profetas ensinaram no cristianismo primitivo. Estes da igreja romana, que ainda precisam aqui de um pouco, uma ajuda. Até o surgimento da igreja romana, os crentes batizavam no nome do Senhor Jesus Cristo. E somente então começou a fazer fórmulas e o nome, o significado do nome se perdeu. Graças a Deus, ao qual agradou no fim dos dias de levar o seu povo de volta ao princípio, a mesma doutrina, o mesmo batismo, a mesma proclamação. Jesus é o primeiro e o último, ele é alfa e ômega. Ele hoje falará o que ele disse naquela época e também os seus servos não podem falar outra coisa hoje do que naquela época foi dito. Nós pedimos a todos, no nome do Senhor, em função da autoridade da palavra de Deus, quem ainda não está ainda batizado biblicamente no nome de Jesus Cristo, tome hoje essa oportunidade a sério. Não perguntem por que ou para que a água está aí. Assim disse também naquela época o camareiro, aqui está a água. O que está ainda entre no caminho do meu batismo? Ele deixou parar a carruagem e ele desceu. Também nós temos que descer da carruagem. Alguns ainda não estão no carro, alguns estão no cavalo que está puxando a carruagem. Ambos têm que descer, todos têm que descer. E juntos têm que ser entrado na água. E então o céu se abre verdadeiramente. Então vem paz e alegria no Espírito Santo. Então vem a convicção interior de ter feito aquilo o que vale para Deus e o que está certo. O nome do Senhor seja altamente louvado e glorificado. Abençoados são todos que ouviram a palavra de Deus e agiram de acordo. Amém.